Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados citam obras essenciais para o desenvolvimento regional.
Relator no Conselho de Ética pede cassação de Eduardo Cunha.
Câmara prorroga até 2023 a desvinculação de receitas da União.
Boa noite. Os deputados aprovaram em primeiro turno, na madrugada desta quinta-feira, a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2023 a desvinculação de receitas da União, conhecida como DRU.
Pelo texto, o Executivo fica autorizado a usar livremente 30% de todos os recursos que estariam vinculados a áreas específicas. Ouça mais detalhes na reportagem.
O plenário aprovou na madrugada desta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação de receitas da União, a DRU, até 2023. A DRU permite ao governo usar livremente 30% de receitas que hoje são destinadas a despesas específicas. Essa autorização significa uma maior liberdade para o governo na alocação de cerca de 120 bilhões de reais neste ano. Para o líder da minoria, José Guimarães, a desvinculação pode prejudicar setores como educação e saúde. Ele afirma que essas áreas não seriam afetadas caso Dilma Rousseff ainda estivesse na presidência.
Não mexeria nos recursos das áreas sociais, educação e saúde. Nós não sabemos como é que o governo provisório vai tratar isso.
Já para o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, a proposta é importante para o governo.
O que a gente está tratando aqui é da possibilidade, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, conseguirem ter a mínima condição de manejar o seu orçamento, de governar, de pagar suas contas.
Uma inovação da proposta é a autorização para que estados, Distrito Federal e municípios criem o mesmo mecanismo até 2023. A desvinculação sempre foi permitida apenas para o governo federal. A PEC foi aprovada em primeiro turno e ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir ao Senado. Os deputados também aprovaram reajustes salariais para diversas carreiras do funcionalismo federal. Foram contemplados, entre outros, servidores do Judiciário, da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas da União, das áreas de Educação, Ciência e Tecnologia e Previdenciária, das agências reguladoras e das Forças Armadas. Os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral passam a R$ 39.293,00 em 2017. No caso do Defensor-Geral, o subsídio vai a R$ 33.763,00 em 3 anos. Os aumentos salariais seguem agora para o Senado. A exceção é para o reajuste dos servidores do Senado, que já vai à sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Francisco Floriano, do DEM do Rio de Janeiro, destacou a aprovação em primeiro turno da proposta de desvinculação de receitas da União. Ele aprovou a novidade de também autorizar os estados e municípios a instituir o mesmo mecanismo fiscal até 2023.
O deputado acredita que haverá uma maior flexibilidade para que os entes federados destinem mais recursos a áreas como saúde e educação. Francisco Floriano avalia que, agora, é necessário avançar na questão do Pacto Federativo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende que, dos 30% liberados a partir da aprovação da desvinculação das receitas da União, os recursos para educação, saúde e segurança pública não sejam alterados pelo Executivo.
Para Pompeu de Matos, é a educação que dará a cidadania ao brasileiro, é a saúde que precisa de recursos para prestar um atendimento mais eficiente e o povo precisa de mais segurança. Ele reforçou que o governo deve aplicar esse percentual sem prejudicar setores estratégicos.
Na avaliação de Luiz Couto, do PT da Paraíba, a aprovação da meta fiscal de 2016 pelo Congresso Nacional, prevendo um déficit de 170 bilhões de reais, é lamentável e mostra, segundo o deputado, a incoerência do parlamento.
Ele criticou a postura de parlamentares que eram contra a mudança da meta fiscal durante o governo Dilma, mas que agora foram favoráveis. Luiz Couto argumentou que o déficit de 170 bilhões é irreal. Para o deputado, o governo interino pretende criar um falso cenário econômico para retirar direitos sociais da população.
Está em análise na Câmara projeto de lei de autoria de João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, que propõe alteração da lei de licitações. A proposta estabelece a obrigatoriedade de apresentação de um projeto executivo antes do início de obras públicas.
Fernando Coutinho sustentou que a medida pode evitar acidentes como o da ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro, que deixou 2 pessoas mortas. O parlamentar observou que uma análise aprofundada do projeto poderia evitar obras inseguras.
Issa Abraão, do PDT do Amazonas, protocolou indicação no Ministério da Fazenda para pedir a criação do Programa de Recuperação Fiscal. O parlamentar alertou que o Polo de Manaus já demitiu mais de 40 mil funcionários e as indústrias estão com certidões negativas.
Ele explicou que o Programa de Recuperação Fiscal visa refinanciar todas as dívidas das 112 indústrias de Manaus e, com isso, ajudar na manutenção de recursos. Issa Abraão criticou ainda a gestão da Prefeitura de Manaus e também do governo amazonense.
Desenvolvimento regional.
Quatro convênios foram assinados para beneficiar os municípios de Normandia e Caroebe para projetos voltados à bovinocultura, energia rural e aquisição de equipamentos agrícolas. Segundo Edio Lopes, do PR de Roraima, os pequenos agricultores e os indígenas da Raposa Serra do Sol comemoraram a liberação de recursos.
Ele informou que em Normandia serão destinados para a reserva indígena 3 milhões de reais para incrementar a qualidade do rebanho bovino e outros 3 milhões de reais para a implantação de um sistema de energia elétrica no município. Edio Lopes ressaltou que os recursos são resultado de emendas parlamentares.
Representantes do governo federal estiveram reunidos com os administradores do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Paz Landim, do PTB, acompanhou o encontro e destacou que o objetivo do governo é acabar com a crise financeira do parque.
O deputado ressaltou que uma das propostas do governo é estimular o turismo no local, incluindo roteiros do parque em programas do Ministério do Turismo. Para Paz Landim, além de aquecer a economia da reserva, que possui um sítio arqueológico, as medidas protegem o meio ambiente.
Paz Landim também aproveitou para elogiar o governo pela escolha de Pedro Parente como novo presidente da Petrobras. Segundo o deputado, Pedro Parente é o nome ideal para transformar a estatal novamente em orgulho nacional.
Ao destacar a importância da expansão do Canal do Panamá, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, salientou que a nova eclusa vai permitir que navios de grande porte possam atravessar do Atlântico para o Pacífico, além de diminuir o preço do frete dos produtos e aumentar a competitividade do Brasil.
O deputado acrescentou ainda que o Maranhão vai se beneficiar com a obra, já que muitos navios que utilizam o porto do Itaqui vão conseguir utilizar o canal. Além disso, Hildo Rocha frisou que, com a nova eclusa, o estado maranhense poderá se transformar no que é hoje o Porto de Santos.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, pediu apoio do governo interino para ajudar na aprovação de um projeto de sua autoria que pretende interligar o Rio Tocantins ao São Francisco.
O deputado explicou que essa é a única maneira de evitar uma crise hídrica no país, em especial na região Nordeste. Segundo Gonzaga Patriota, o Rio Tocantins possui mais água e, por isso, o custo de obra será menor do que o da transposição da bacia do São Francisco.
Meio ambiente.
Em 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, considera a data de extrema relevância para que toda a sociedade se conscientize da importância da preservação dos recursos naturais, que são finitos.
O meio ambiente, de acordo com Heitor Xu, é um tema estratégico e urgente que deve ser pautado no dia a dia das pessoas para alertar, principalmente, sobre os cuidados que devem ser tomados, em especial quanto ao desperdício de água, ao uso inapropriado do solo e ao descarte inadequado de lixo.
Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, alertou sobre a importância de aumentar a consciência ambiental para garantir o futuro do planeta.
Janete Capiberibe chamou ainda a atenção sobre a situação alarmante do Rio Araguari, no Amapá, que em decorrência do assoreamento provocou a extinção da pororoca, encontro das águas do rio com o Oceano Atlântico.
Agricultura.
Brasília sediou a 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, acompanhou o evento e registrou que os extensionistas cobraram a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Luiz Cláudio também questionou por que o governo interino criou 5 secretarias para extinguir a pasta voltada ao pequeno agricultor. O parlamentar considerou um erro do governo interino de Michel Temer.
Política.
O relator do processo no Conselho de Ética contra Eduardo Cunha, deputado Marcos Rogério do DEM de Rondônia, pediu nesta quarta-feira a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar do presidente afastado da Câmara. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Segundo Marcos Rogério, a partir de documentos do Supremo Tribunal Federal e do Banco Central, abre aspas, os trusts instituídos pelo deputado Eduardo Cunha representam instrumentos para tornar viável a prática de fraudes, fecha aspas.
Há provas robustas, amparadas em evidências documentais, extratos bancários, declarações de autoridades e bancos estrangeiros e diversos depoimentos convergentes que demonstram ter o representado recebido vantagens indevidas de esquemas relacionados à Petrobras e deliberadamente mentido perante a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Câmara dos Deputados. Considerado somente os documentos compartilhados com a Câmara dos Deputados, já há no mínimo 8 pessoas que afirmaram ter conhecimento sobre o pagamento de propina ou realização de depósitos em contas do representado no exterior.
O advogado de Cunha, Marcelo Nobre, rebateu as acusações do relator e reafirmou que trust não é conta e não pode ser considerada propriedade. Nobre criticou os que acusam Cunha de fazer manobras no Conselho.
A manobra é dele, de querer confundir um instituto internacional, mundialmente conhecido, dessa forma, como conta de pessoa física. Isso é manobra. Vou aguardar a votação e tenho esperança de que os julgadores não entrem nessa manobra, que julguem conforme o que consta do processo. Não existem elementos no processo para punição nem leve, seria o arquivamento. Se você pegar todos os autos do processo, não existe uma linha sequer de existência de conta no exterior em nome do meu cliente.
O deputado Carlos Marum, do PMDB sul-mato-grossense, afirmou que está convencido que o Conselho vai propor uma pena mais leve do que a cassação do mandato de Eduardo Cunha.
Entendo que o deputado, diante da pergunta que lhe foi feita, mesmo que o trust não seja a conta, que ele deveria ter declarado que era vinculado esse trust. Então eu não deixo de entender que houve uma falha. Agora, não entendo que essa falha seja tão grave a ponto de justificar a cassação, que eu repito, é a pena de morte do político. Eu saio hoje mais convencido de que o resultado da discussão no Conselho de Ética vai ser por uma pena menos forte do que a cassação.
O deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, afirmou que Cunha está sendo julgado pelo mesmo motivo que a Câmara cassou o mandato do ex-deputado André Vargas.
Como o deputado Eduardo Cunha votou no caso do deputado André Vargas? Ele votou sim à cassação. E qual foi, então, o crime que estava sendo analisado para a cassação de André Vargas? Ele mentiu sobre a viagem que teve no jato do senhor Youssef. Ele está sendo julgado também pelo mesmo motivo que o senhor André Vargas foi cassado.
Pedido de vista conjunta adiou a discussão e a votação do parecer de Marcos Rogério, que pede a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
As gravações do senador e ex-ministro Romero Jucá com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelam, na opinião de Paulão, do PT, que houve uma articulação para derrubar uma presidente que até hoje não teve um indiciamento ou denúncia.
Paulão considera suspeita a declaração de um ministro do Tribunal de Contas de que Dilma Rousseff teria feito pedaladas fiscais, mas que Michel Temer, como vice-presidente, não. O parlamentar chamou atenção sobre a nomeação de um deputado para o Ministério do Trabalho, que tem como suplente direto um irmão desse ministro do TCU.
A história ainda vai provar o quanto o processo de impedimento de Dilma Rousseff tem de machismo. Ao citar as palavras da presidente afastada, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que a cada dia fica mais clara a articulação feita para que um golpe fosse impetrado no país.
A parlamentar enfatizou que o afastamento de dois ministros demonstra que houve uma tentativa de impedir o processo de investigação da corrupção no Brasil. Érica Cocai atribui a uma administração golpista o fato de Dilma Rousseff ter a cada dia uma maior popularidade, enquanto a do presidente interino Michel Temer só diminui.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, fez um retrospecto dos temas debatidos por ele no atual mandato. Entre eles, a dívida pública, os malefícios dos agrotóxicos e as ocupações de prédios públicos.
O parlamentar informou que está colhendo assinaturas para que seja instalada uma CPI dos radares. Para Gilberto Nascimento, é um absurdo que quem possui um automóvel tenha que contribuir com o que ele considera uma máfia.
que infelizmente tudo isso é uma máfia que se instalou e que hoje simplesmente não querem pensar em educação no trânsito, mas simplesmente numa máquina arrecadatória. Trabalhamos também isso. E, logicamente, estamos agora pedindo a CPI dos radares. Estamos colhendo já assinaturas e que, logicamente, espero que todos os deputados desta casa venham nos ajudar a assinar essa CPI para que possamos ter o início de uma CPI dos radares. Porque o povo brasileiro já não aguenta mais. Qualquer pessoa hoje que tem o seu automóvel, infelizmente, ela está condenada a contribuir com grande parte dos seus rendimentos para uma empresa que hoje compõe a máfia dos radares.
Direitos Humanos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou em Belo Horizonte da Coordenação Nacional das Entidades Negras. O objetivo do encontro, segundo o deputado, foi mostrar a luta contra o preconceito e a garantia de oportunidades iguais a todos, além do entendimento sobre o que ele considera um golpe pelo qual passa o país e a presidente afastada Dilma Rousseff.
O parlamentar também destacou a manifestação dos trabalhadores de montadoras e fábricas da cidade de Anchieta, que estão lutando pela manutenção de direitos trabalhistas e contra a ameaça de demissão.
Segurança Pública.
Há 14 anos, os militares não têm reajustes salariais condizentes com o trabalho exercido. Muitos oficiais, segundo Isalci, do PSDB do Distrito Federal, ganham menos que soldados da Polícia Militar de diversos estados. O parlamentar relatou o projeto que trata do aumento salarial da categoria.
Pelo relatório, o reajuste será dado em 4 parcelas, com índices menores que a inflação, o que, na opinião de Isalci, ainda está abaixo do que merece a categoria. O reajuste médio ficou em 25,5%. Para os militares.
Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, fez um apelo ao governador em exercício no sentido de aumentar o efetivo do batalhão militar do município de São João de Meriti.
A insegurança pública em São João de Meriti, segundo Sóstenes Cavalcante, é assustadora e a população já começa a mudar sua rotina em razão dos altos índices de criminalidade. O parlamentar argumentou ainda que o município possui a maior densidade populacional do estado do Rio.
A comissão externa de deputados, criada para acompanhar e fiscalizar a apuração do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, se reuniu hoje para receber sugestões. Integrante do colegiado, Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, frisou que o primeiro desafio é estabelecer uma política pública permanente de prevenção aos crimes sexuais.
Ela destacou ainda a necessidade de se avançar na legislação de enfrentamento à violência sexual contra a mulher com uma política punitiva. João Moraes lembrou que contra a violência doméstica já foi criada a Lei Maria da Penha, além da campanha Mulher Viver Sem Violência.
O Senado aprovou projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para crimes de estupro coletivo. A proposta também tipifica esse crime que atualmente não é previsto no Código Penal. Maria Helena, do PSB de Roraima, elogiou a aprovação.
Ela espera que a proposta agilize a ação da Justiça, pois a sociedade, segundo Maria Helena, já não aguenta mais ver atos repulsivos, como ocorrido com a jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. A proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados.
Para delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, o que incentiva os estupros e os demais crimes hediondos é a impunidade. Por isso, o deputado defende o aumento da pena para todos os criminosos.
O parlamentar informou ainda que amanhã vai participar em Fortaleza de uma reunião da Comissão de Unificação das Polícias Militares. A iniciativa, de acordo com o delegado Edson Moreira, visa buscar um melhor modelo de segurança pública para o país.
Em solidariedade à jovem que foi vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirmou que é preciso atacar a raiz do problema e combater a cultura do estupro, do machismo e da desigualdade de gênero, e não somente aumentar as penas para esse crime.
Ivan Valente também elogiou a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal de revogar a decisão que afastava o diretor exonerado da Empresa Brasil de Comunicação na gestão de Dilma Rousseff. Na opinião do deputado, o afastamento foi uma perseguição política e vai contra a lei que cria a Empresa Estatal de Comunicação.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar suspendendo a exoneração de Ricardo Melo do comando da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e determinando sua recondução ao cargo, até a análise final do mandado de segurança. Para Zé Geraldo, do PT do Pará, o governo Temer perdeu de forma vergonhosa a batalha judicial.
Ele acrescentou que o governo interino prepara uma medida provisória para acabar com a EBC e, dessa forma, extinguir o cargo de presidente. Zé Geraldo considera considera que se trata de uma medida vingativa. Ele defendeu o retorno da presidente afastada Dilma Rousseff.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.